SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Nesta quinta-feira, Portugal vai parar para celebrar o cinquentenário da Revolução que mudou o país e que foi o primeiro grande impulso para fazer de Portugal agrário, atrasado e ultraconservador o país desenvolvido que se tornou pelas décadas seguintes, após um grande número de avanços sociais. Naquele 25 de abril de 1974, houve um golpe militar, a parte final de muitas reuniões de capitães do Exército. O objetivo deles era encerrar a ditadura e instaurar a democracia e acabar com a guerra colonial. Quem nos conta sobre a Revolução dos Cravos é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, o 25 de Abril é, em Portugal, um dia grande. É o dia de celebração da liberdade. É a celebração daquele dia de 1964, em que umas dezenas de capitães, quase todos do Exército, ao comando de uns 5 mil soldados, muitos nem sabiam para o que iam, em escassas 18 horas, acabaram com 48 anos de austera ditadura, puseram fim à guerra colonial e abriram portas para que fosse instalada a democracia. Este golpe militar começou a ser pensado 229 dias antes de acontecer, quando 136 capitães, em 9 de setembro de 73, se reuniram numa herdade de Alcáçovas, no Alentejo, para aí discutirem o estado da condição militar, o modo como eles eram tratados, o estado da guerra colonial e o estado do país. Um deles, um dos principais estrategos da ideia de golpe militar para instalar a democracia, foi o então capitão Vasco Lourenço.
Eu digo aos meus amigos, isto só lá vai com um golpe militar. Só lá vai com um golpe militar. Nós podemos andar aqui com... Mas isto só lá vai com um golpe militar. E nós temos que fazer um golpe, nomeamos uma junta militar, fazemos eleições e depois quem ganhar as eleições, o governo.
A primeira reunião dos capitães foi, já ficou dito, em 9 de setembro. Depois houve muitas mais.
Dezenas de reuniões, umas mais importantes que outras, e se eu as quiser classificar pela sua importância, eu escolheria três como as principais, porque são como que plenárias. Tiveram todos, a que teve menos foi a de Alcáçovas, teve 136 participantes em 9 de setembro, a reunião que pode ser considerada a fundadora do Movimento dos Capitães.
Os outros dois plenários principais do Movimento dos Capitães foram em 1 de outubro de 73, em Óbidos, em 5 de março, em Cascais, quando o que era Movimento dos Capitães passou a ser Movimento das Forças Armadas, com a determinação de concretizar o golpe militar. Vasco Lourenço foi sempre um dos líderes desse movimento militar, juntamente com o também capitão Otelo Saraiva de Carvalho. Os chefes militares de alta patente, os generais, perceberam que Vasco Lourenço andava a conspirar. Transferiram-no para os Açores, como então a Otelo planificar toda a operação do golpe. E o resultado foi exemplar. O fim do anterior regime foi conseguido sem que fosse disparado um único tiro mortal pelas tropas revolucionárias. Houve 5 mortes, mas porque agentes da Polícia Política, da PIDE, abriram fogo na sede, junto à sede do edifício. O povo português, de modo maciço, juntou-se às tropas de libertação nas ruas. A canção Grândola Vila Morena, transmitida através da rádio pouco depois da meia-noite de 25 de Abril, foi a senha para que, naquele tempo sem telemóveis, os militares saíssem dos quartéis em diferentes zonas do país. Ao amanhecer de 25 de Abril, havia uma florista a colocar cravos vermelhos na ponta das espingardas de militares que cercavam o quartel do Carmo, bem no coração de Lisboa, onde se refugiara até à rendição, ao fim da tarde, Marcelo Caetano, último chefe do governo da ditadura. Naquele tempo, até a Igreja Católica, muito influente em Portugal, já se afastava do regime que Caetano herdara de Salazar, um regime que estava, de facto, exausto. O caso da Capela do Rato, com a polícia a entrar com violência no templo em que decorria uma vigília na passagem do ano de 72 para 73, confirma esse afastamento.
A vigília da Capela do Rato foi um ponto muito importante.
Jorge Vemand.
Muitos católicos perceberam que o regime não tinha solução, que não se podia sequer parar para pensar, que não se podia, era proibido, e a polícia intervinha para impedir que um grupo de católicos no interior de uma igreja pudesse refletir com outros sobre a questão da guerra, nomeadamente.
O ano de 73 é um ano de vésperas.
Fernando Rosas.
Vista do ponto de vista do regime, precede a catástrofe final, porque é um ano em que a guerra colonial se torna muito complicada e, simultaneamente, no plano interno, começa a organizar-se a conspiração dos oficiais intermédios, sobretudo capitães e majores.
Tanto que, logo em 24 de setembro de 73, em Lugajol, o PAIGC proclamou a independência da República da Guiné-Bissau. Aqui, um desses comandantes.
As vitórias militares estão na base da declaração.
Pedro Pires.
A força da declaração, a confiança na declaração está porque nos sentíamos militarmente fortes.
Spínola, o carismático cabo de guerra, já tinha deixado o comando das tropas portuguesas na Guiné com o aviso de que não havia solução militar para a guerra colonial. É uma guerra que deixou em tantos portugueses sentimento de culpa. Lídia Jorge viveu algum do tempo dessa guerra em Moçambique.
Nós temos um lugar que é um lugar do culpado. Nós temos um lugar do culpado, daquele que sente que fez e não devia ter feito.
Lídia Jorge.
Eles sentem-se mais livres, estão do outro lado. E, portanto, eles acusam e continuam a acusar, não é? E fazem bem acusar. Em algum momento do passado devíamos ter mudado a agulha.
Muitos lugares de Portugal ficaram quase esvaziados de homens, porque tinham partido ou para a imigração ou para a guerra. Tiveram de ser valentes as mulheres, tanto durante como depois da guerra.
É, digamos, nas costas das mulheres portuguesas que fica grande parte da normalização do pós-guerra.
Margarida Calafate.
Porque não houve grande amparo no em relação a estes homens, não é? E, portanto, fica, de facto, quase um segredo público, não é? Um segredo no sentido em que é uma coisa que não se fala, mas, por outro lado, toda a gente esteve envolvida, não é?
Em 13 anos de guerra colonial, 1 milhão de portugueses que queriam estudar, trabalhar, tiveram a vida cortada pela mobilização para a guerra. Outro 1 milhão de portugueses partiu à procura de vida melhor na imigração para a Europa. Mas também havia uma outra imigração, menos anotada, a que foi para as então colónias.
Nos anos 70 havia imigração qualificada. Qual era o problema? Que a maioria da imigração qualificada ia para as colónias.
Rui Pena Pires.
Ia para Angola, ia para Moçambique e, portanto, era invisível nas estatísticas. Não passava uma fronteira internacional, em termos formais. Fazia-se dentro do território português. Nós vemos isso muito bem depois com os retornados. Os retornados são muito mais qualificados que a média da população portuguesa e não tem nada a ver com a imigração portuguesa para a França, para a Alemanha ou para o Luxemburgo.
Portugal era um país cinzentão, triste e com tantas pobrezas.
Em 1970, 35% da população portuguesa era analfabeta e cerca de 30% tinha a instrução primária. Isto é esmagador.
Álvaro Garrido.
E, na verdade, há uma transformação económica e social nos anos finais do Estado Novo, mas ela é claramente insuficiente porque precisava da democracia.
Muita gente não ia à escola. Muita gente não ia à escola.
Maria do Rosário Gama.
Ainda bem que a escola passou a ser obrigatória. Porque eu ainda hoje encontro pessoas que têm muita pena não ter aprendido a ler e a escrever.
Portugal era uma terra de êxodo.
1 milhão para Lisboa, 1 milhão para França.
Luísa Schmidt.
E, no entanto, mantém-se a vida rural. Portanto, Portugal é uma... Quando chegamos ao 25 de Abril, temos uma espécie de museu rural da Europa, não é?
Há um abismo muito mais nítido que hoje entre o campo e a cidade. Havia, na altura, não?
Gonçalo Berne.
Este país tem uma característica, eu diria, sobretudo no período moderno já, que é um país macrocefálico, ou seja, a área metropolitana de Lisboa absorve mais de um terço da população do país.
Um país ruralizado, também nas artes.
A nossa ditadura era uma ditadura de inspiração fascista, italiana, como nós sabemos, mas a nossa ditadura era uma ditadura esteticamente ruralizada.
Isabel Nogueira.
Tudo o que era moderno no sentido da arte era abafado, não era abafado, era rejeitado pelo regime.
Não faltavam vozes corajosas a sacudir a consciência portuguesa.
Eu penso que a Natália Correia foi, juntamente com o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva e o Jorge de Sena, dos pensadores mais ousados, mais fraturantes do século XX português.
Fernando da Costa.
Muito profunda, muito original, muito visionária, muito exigente.
A Sofia era uma figura absolutamente extraordinária.
José Carlos Vasconcelos.
Para mim era talvez o maior poeta de língua portuguesa, em Portugal, pelo menos de língua portuguesa, depois no Brasil, depois o Drummond, o Ferreira Goulart e tal. E era uma pessoa muito corajosa, era a aristocracia da coragem.
Gostava de ir aos vampiros, do Zeca Afonso.
Ana Paula Arnoux.
E a maneira como se denuncia toda uma situação social de uma forma imperceptível para o leitor e para o ouvinte comum. Portanto, eu acho que entre a década de 60 e a década de 70 temos não apenas grandes nomes de escritores neorrealistas, mas temos também nomes de músicos poetas.
Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada.
O aparecimento do Ari dos Santos no ano de 1969 é, como eu costumo dizer, é onde o vento dá a volta.
Fernando Tordo.
Saíam coisas muito bonitas, coisas que ficaram para uma vida inteira. Bem, mas isso é um prazer louco. Era tarde, mais longa de todas as tardes que me aconteceu, não é?
O teatro de revista era então um lugar para, subtis ou não tanto, exercícios de crítica com enchentes no Parque Meyer.
Aos fins de semana,
Rui Mendes,
havia 6 mil, 7 mil pessoas a entrar pelo Parque Meyer dizendo para ver teatro. Durante um ano e meio, que as revistas estavam em cena.
Até que veio a Revolução, com claridade e poesia, mesmo utopia, contada pela história, pelo jornalismo, também pela literatura.
A literatura lava, com lágrimas ardentes, os olhos frios da história. É isso que, de facto, a literatura faz, não é?
Para tanta gente que em Portugal nasceu em liberdade, é difícil agora sentir o que é não a ter. Ficam retratos desse tempo. Sendo que há em Portugal um raro consenso em torno da celebração deste dia 25 de Abril. Tem o apoio de mais de 80% dos portugueses. Muita gente passa o 25 de Abril nas festas de rua a celebrar.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.